Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje discutindo a reabertura do comércio não essencial em BH e as consequências de quase 5 meses de fechamento de bares e restaurantes aqui na capital mineira como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Relembrando nossos convidados, o líder da Prefeitura na Câmara Municipal, vereador Léo Burguês, e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, Paulo Solucci. Eu quero começar perguntando para os senhores se os senhores não temem um retrocesso. A prefeitura teve 2 fases, acabou voltando atrás quando os números dispararam, principalmente no mês de junho, né? Porque a gente faz comparações com outros países, mas em muitos casos países que fizeram lockdown, que conseguiram controlar a doença, né? E aqui no estado a gente tem visto os números disparar, né? Nos últimos dias nós tivemos inclusive mais de 100 mortes, enfim. Não tem esse risco, às vezes, de se fazer essa abertura, os números aumentarem e ter que fazer aquele retrocesso, voltar a fechar?
Risco, né? Eu acredito que óbvio que tem. A questão do lockdown é importante dizer que na maioria dos países, talvez só o Brasil não tenha tido isso, existe uma coordenação federal, estadual e municipal. No país, aqui não teve essa coordenação. Em Minas Gerais teve o Estado indo para um lado, a Prefeitura no outro, o Presidente da República no outro, então fica difícil você fazer fechamento de lugar, de fronteira, então isso não, infelizmente, não aconteceu no nosso país. Dizer que o prefeito Alexandre Calil, caso chamado pelo governador, ele vai, como prefeito do município, atender a um chamado dele. Mas o que eu acho importante, e a Brasel e várias entidades têm feito isso, é defender as questões sanitárias, o uso de máscara, né? Os comerciantes, eles têm se cuidado com relação a isso. Eu acho isso fundamental. E eu tenho certeza que abrindo e cuidando dessas questões sanitárias, nós iremos para frente, nós não iremos retroagir. Agora, se isso não acontecer, né, Paulinho, tem essa possibilidade sim, o que é péssimo, né, porque nós não estamos na vigência da lei federal. Estão chamando os trabalhadores, comprando estoque, né, no caso de bar e restaurante, pior ainda, que é perecível. Mas eu estou muito confiante que a gente agora vai e não retroage, não. Essa é a minha expectativa.
Eu acho que o Léo falou uma coisa muito importante. Primeiro esqueceu, né? O prefeito disse que não toma chope com o governador, né?
Não, mas chope não. Chope é na amigo. O governador, quando chamado, hierarquicamente...
Não pode chamar para qualquer coisa, né?
Para chope não. Para chope é tomar com a gente, mas com o governador não. Com o governador
brincadeiras às partes, nós temos essa questão do consumidor. Ela é muito importante, ela é vital. Mas tem uma outra que é essencial. A gente não entende porque a prefeitura não abre os leitos de UTI que ela diz ter condições de abrir. A gente ouve todo dia uma entrevista, inclusive o prefeito falou recentemente que ia abrir mais não sei quantos leitos, o secretário fala que pode chegar a 700 a hora que quiser. Isso custa, aumentar os 300 leitos que falta para a capacidade que eles alegam ter, custa R$20 milhões por mês. Só do governo federal recebeu 543. O setor de bares e restaurantes deixa de faturar com portas fechadas R$600 milhões por mês de impostos. A nível municipal, federal, nós estamos deixando R$200 milhões. Então, uma conta que não dá transparência e que poderia dar conforto para a gente ficar mais tranquilo. Concordo 100% que o consumidor vai ser decisivo. É quem é o grande fiscal. Não entre no bar, no restaurante, não entre na loja que não estiver respeitando os protocolos. E não é só o dono do bar e restaurante, é o consumidor, porque tem consumidores que não têm a solidariedade e o comportamento adequado. Agora, no nosso ver, nós devemos estar com todas as UTIs que são possíveis abrir para dar um conforto para evitar, porque esse abre e fecha, que o prefeito, inclusive, fala sempre ameaçando, a gente não gosta muito de ameaça, dono de botequim gosta mais de liberdade do que de ameaça. Mas a gente espera que não faça, não aconteça, né?
Agora, Paulo, é uma questão que, né, dentro dessa questão de uma possibilidade dos números voltarem a subir, a gente, como você bem falou, o setor de bares e restaurantes envolve uma cadeia. Tem o cozinheiro, tem o garçom, tem o cara lá que cata até o lixo na rua, que às vezes é amigo ali do cara do bar, tal, toda uma cadeia, fornecedores, motoboys, e essas pessoas às vezes não têm plano de saúde. E nós, né, assim, está botando todo mundo na rua, está pleiteando botar todo mundo na rua novamente. Os donos, os proprietários, como é que eles estão preocupando, quais são as garantias que eles estão dando para os seus funcionários, para os seus fornecedores? Nessa questão de UTI, eu só queria fazer uma ressalva que, por exemplo, São Paulo, capital, está com 10 mil mortes e não teve esgotamento de UTI, né? Assim, acho que só uma ressalva, mas a minha pergunta é muito no sentido de o que o setor está fazendo para os seus funcionários, principalmente os mais pobres, que pegam transporte público, que é um problema que a prefeitura não conseguiu resolver. Então, assim, como que vai proteger essas pessoas?
Bom, primeira coisa, a gente precisa lembrar que, junto com essas pessoas, está o dono do bar-restaurante. Não existe dono de bar-restaurante que administra a distância.
Mas ele, às vezes, tem plano de saúde, bom plano de saúde.
Sim,
às vezes,
50% da população, segundo o secretário Jackson, tem plano de saúde. E a gente tem que cuidar, evidentemente, de todos. Né? E nós, mas eu quero dizer o seguinte, sob o ponto de vista do risco, nós estamos compartilhando aquele risco e estamos atentos a ele. É, nós temos nos bares e restaurantes os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos empregados que fazem parte da nossa família de trabalhador. Então, nós temos que fazer o quê? Cuidar das boas práticas. É a higiene das mãos, garantir o uso de máscara, tomar a temperatura das pessoas, solicitar que elas não saiam de casa com qualquer sintoma da doença. Então, observar essas boas práticas. Agora, tudo isso fica muito complicado quando você tem, por exemplo, o estudo da UFMG que fala que onde mais se contamina é nos ônibus, bares e restaurantes, menos do que em supermercados. Como que você pode garantir ou dizer que esse problema não vai acontecer com os nossos ônibus lotados todos os dias? De novo, nós precisamos de uma providência nesse sentido. É um problema que arrasta, a imprensa denuncia há muito tempo. Nós estamos todos os dias nos horários de pico com os ônibus. E hoje tem uma metade dos ônibus circulando. Eu acho, de novo, eu sei que é difícil, mas eu acho que tem que gastar dinheiro nas coisas certas. Vamos abrir as UTIs, porque se temos esse dinheiro, vamos aumentar a oferta de ônibus nesses horários, porque esses são, de fato, os principais momentos de risco. E quem está dizendo isso aqui é a ciência, a Escola de Medicina da UFMG, com assinatura da OMS. Então, muito menos preocupado eu estou com relação ao comportamento dentro do bar, porque a gente está muito atento e essas são boas práticas que estão funcionando no Brasil como um todo. Nós não temos contaminações assim, olha, ah, abriu lá em São Paulo, abriu em Rio. Aonde abriu? Você não tem um conjunto de funcionários passou mal. Não existe. Porque o setor sempre teve a obrigação de lidar com muito cuidado com a higiene. Claro que pode acontecer pontualmente. Agora, o entorno é muito perigoso e a gente precisa trabalhar dele melhor do que estamos trabalhando.
Agora, só uma pergunta que está relacionado com isso, para esses bares e restaurantes voltarem, os trabalhadores voltarem, inclusive, tem a questão dos filhos dos trabalhadores, as escolas sem previsão de reabrirem. Uhum. Como é que fica essa situação? Você já disse, os vereadores já conversaram com o prefeito, tem alguma proposta nesse sentido?
Bem, primeiro dizer que com relação à abertura de UTI, nós aumentamos em mais de 500% como estava do começo da pandemia para hoje. O problema de ônibus é um problema que já existia antes da pandemia dos ônibus cheios. Nós, inclusive, fizemos vários estudos, inclusive a Brasil participou com várias entidades privadas, foi uma coisa puxada por mim, depois apresentada para a prefeitura, para mudarmos os horários, para quê? Para evitar das pessoas irem no mesmo horário, no horário de pico, para o serviço, por exemplo. Abraço dos shopping centers entrou mudando o horário de meio-dia às 8. Então, fizemos várias mudanças para evitar isso. E você falou uma coisa muito importante. Eu, terça-feira agora, estarei com a Ângela Dalben, a presidente do Cinep, a Zuleika, representantes das escolas infantis e a presidente do Conselho de Educação para discutir isso. Principalmente a questão da escola infantil, porque nós temos aí 903 escolas de educação infantil privada e 450 contando as conveniadas públicas. Tem pessoas que não querem deixar os filhos ir para a escola, é um ponto. Tem pessoas que precisam de deixar, principalmente nas creches, né, abaixo de 6 anos, que não tem com quem deixar, é outro ponto. E nós precisamos também dessas 903 escolas, que são responsáveis por 52% da educação infantil no município, precisamos deixá-la funcionando. Então, na terça, nós vamos discutir esse ponto, porque realmente ele está linkado. O importante a gente dizer...
As escolas podem voltar a funcionar, isso que você está dizendo, porque o prefeito falou que escola esse ano não volta a funcionar.
Que é um sentimento dele, né, de não poder voltar. Eu acho que essa discussão foi colocada, eu despachei isso também com o prefeito, com a presidente do Cinep, ele pediu para conversarmos com a secretária Ângela, que é quem toca educação no município, e a secretária marcou já essa reunião discutindo, porque se elas não forem abrir, nós precisamos dar uma solução para essas crianças para os trabalhadores poderem trabalhar, porque tem gente aí, as crianças em condomínio, fazendo escolinha de futebol, principalmente na região centro-sul de Belo Horizonte. Nós precisamos de cuidar de toda a cidade. Então, é uma discussão que a gente precisa colocar, e se realmente não for abrir, nós precisamos de manter essas 903 escolas, porque senão a educação infantil, ano que vem, entra lá em colapso na cidade de Belo Horizonte.
A gente está chegando na reta final, mas antes dá para trazer mais uma pergunta do nosso comentarista de política, da TV Band Minas, também da Rádio Band News FM BH, Orion Teixeira. Orion.
Senhor Paulo, após a reabertura, com certeza haverá um aumento de casos, talvez uma explosão. Existe por parte do setor algum planejamento para ajudar a prefeitura numa situação de descontrole?
Se em algum momento a gente enfrentar uma explosão de casos em Belo Horizonte, o setor de bares e restaurantes vai ser o primeiro a pedir para fechar as portas. Porque nós não queremos colocar em risco nem quem trabalha aqui, nem nós mesmos, nem os consumidores. Então, acho que nós temos que trabalhar enquanto sociedade para evitar que essa coisa aconteça. Temos que abrir os leitos para ter mais conforto na retomada, temos que cuidar dos ônibus, mas se acontecer, nós vamos pedir imediato fechamento do comércio, porque é assim que deve ser.
Deixa eu fazer mais uma pergunta, então, para o vereador. Vereador, o senhor teme que, de alguma forma, essa liberação de muitos setores, né, quase o comércio inteiro já está funcionando, a possibilidade dos bares, isso possa passar uma ideia de que a pandemia passou? Na verdade, ainda não passou. A gente está tendo que controlar e com muitos cuidados. Tem que ser muito rápido.
Às vezes as pessoas criticam o prefeito pela maneira dele de falar. Quando uma mãe vai e xinga o filho, fala assim, não mexe nessa panela não, que ela vai... A mãe quer o bem do filho. É o jeito do prefeito dele estar falando. Ele está querendo cuidar da população. E a mensagem do prefeito é essa. Gente, não é festa. Vamos nos cuidar, vamos usar todos os procedimentos sanitários para que a gente não tenha esse retrocesso, que é o que todos... querem, né? O avanço do nosso comércio. Só queria encerrar me solidarizando, principalmente com aqueles que não vão voltar. É um problema grande dessa pandemia, mas os que vão ficar têm a responsabilidade de manter o comércio aberto.
Tá certo. Passou rápido para você rever e compartilhar o programa Entrevista Coletiva pelas nossas redes sociais. Acesse YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas e também comente. Mais uma vez, trazemos o assunto aí para você formar a sua opinião. Obrigado a vocês pela participação. Uma boa noite e até a próxima.